Dentro de instantes, o Nome pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Sem medo, porque eu sei que o teu erro não tem.
Rádio
Nami Fala Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Nami Fala Verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala Verdade, edição de terça-feira, 4 de junho de 2024, com os seguintes tópicos. No Namibe, setor de saúde necessita pelo menos de 3 mil dadores de sangue.
E acredito eu com 3 mil dadores.
Governador Archer Mangueira diz que Namibe ainda não é pérola do turismo, mas é desiderato que pretende atingir.
Não somos ainda a pérola, mas pretendemos ser a pérola.
Mitigação dos efeitos da seca nas prioridades do administrador do Virei.
Continuar a trabalhar para mitigar os efeitos da seca.
Ambientalista pede fim de queimadas anárquicas no Cunene.
Responsáveis pelas queimadas anárquicas.
Angola, reinventar para driblar o aumento do custo de vida.
Lidar com a crise não está a ser fácil.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O setor da saúde no Namibe necessita de pelo menos 3 mil dadores regulares para minimizar a carência de sangue nos hospitais da província. Segundo o diretor provincial da saúde no Namibe, Coríntios Miguel, o clube Salva a Vida conta atualmente com 599 dadores de sangue, número irrisório para tanta carência que se faz sentir nas unidades hospitalares.
Nós estamos com uma base de dados do clube Salva a Vida de 599 dadores. Mais do que termos essa base de dados, nós precisamos de regularidade na doação de sangue, de maneira que cada um, logo que completa 3 meses, deve doar. E acredito eu que com 3 mil dadores voluntários e regulares, acreditamos nós teríamos a situação minimamente controlada.
Diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Coríntios Miguel, o setor que dirige necessita de pelo menos 3 mil dadores de sangue. Namibe ainda não ostenta instintivo de pérola do turismo, disse o governador da província, Archer Mangueira. Fina Satipamba, para mais pormenores.
O governador do Namibe reconhece que a província ainda não é uma pérola do turismo, mas é um desiderato que se pretende atingir. Archer Mangueira, que falava à Rádio Pública Angolana, salientou que, embora a província seja um potencial, o acesso aos centros turísticos ainda não é fácil devido à falta de infraestruturas e o mau estado das vias rodoviárias.
Nós pretendemos alcançar esses desiderados. Eu diria, para sermos realistas, não somos ainda a pérola, mas pretendemos ser a pérola. Nós temos, digamos, potencialmente falando, condições para sermos autossuficientes só com o turismo. Agora, algumas premissas têm que ser dadas, designadamente as infraestruturas de acesso. As pessoas, ao chegarem ao Namibe, fazem suas contas e querem ir diretamente aos sítios que pretendem visitar. E há de concordar comigo que o acesso a esses sítios ainda não estão facilitados. Nós temos estado a trabalhar para priorizar os acessos em termos de estradas para os principais sítios turísticos. Quando falo de acesso de estradas, estou a referir-me como não necessitamos ter estradas convencionais, portanto, necessitamos que as pessoas não levem muito tempo a chegar aos sítios e podemos ter as estradas trabalhadas por terra batida, não é? Portanto, e permitir que mais facilmente possam as pessoas chegar aos sítios.
Archer Mangueira fez notar ainda que o fomento do turismo passa pela solução do problema de energia e água.
Um outro tema que consta das prioridades em termos de domínios, em termos de desafios para a província, mas que impacta no turismo, é da energia e da água. Nesses sítios ainda temos uma energia caríssima, portanto, a base de geradores. Temos dificuldade em fazer perfuração para obter água, portanto, que seja água consumível. Por isso mesmo, a montante, estão definidos projetos para desenvolver essas infraestruturas que permitam depois que os produtos turísticos possam ser desenhados, possam ser definidos, tenham de facto alguma consistência e possam de facto ser desenvolvidos em função do que for definido. Em relação à energia, dar nota que para determinados sítios prevê-se instalar energia solar, portanto, nos próximos 2 anos. O projeto foi assinado agora durante a visita do Sr. Presidente da República aos Estados Unidos. A companhia designada SunAfrica vai instalar, portanto, estações fotovoltaicas em diferentes municípios do nosso país. O Namib está incluído.
A Namib ainda não ostenta instintivo de pérola do turismo, como é apelidado pelos seus admiradores. Ouvíamos o governador da província, Archer Mangueira.
Mitigar os efeitos da seca, que ainda são ressentidos pela população, é a prioridade número 1 do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social da Administração Municipal do Virei, província do Namibe. O administrador local, André Cacinda, assegurou que as ações consistem na abertura de novos furos de água e a manutenção das existentes, bem como o fomento da agricultura.
A prioridade número 1 é continuar a trabalhar para mitigar os efeitos da seca e abertura de furos de água, reparação, manutenção de sistemas de água para nós é muito importante para o consumo humano, consumo do gado e a prática da agricultura. Nós ainda temos alguns furos para se fazer e elencamos também, temos 26 furos inoperantes e vamos trabalhar para que pelo menos 20 sejam recuperados ainda dentro de pouco tempo. Sabe que nós temos aqui problemas do lençol freático e quando o lençol baixa, as eletrobombas, portanto, trabalham sem a sucção e vão danificando. E hoje necessidade de repor algumas eletrobombas e a manutenção também de algumas bombas volantes, né? É isso que nós vamos fazer daqui a um mês e apresentar esses resultados.
Mitigar os efeitos da seca nas prioridades da Administração Municipal do Virei, província do Namibe. Ouvíamos o administrador local, André Cacinda. O chefe do Departamento do Ambiente na província do Cunane, Xingongo Contreira, advertiu esta segunda-feira as comunidades locais contra a prática de queimadas anárquicas com vista à salvaguarda do ecossistema. Edson Fela traz mais detalhes.
Em declarações a Angope, Xingongo Contreiras disse ser frequente nesta época de cacimbo a prática de queimadas sem controle que acabam incêndios florestais com particular realce para os municípios de Kahama, do Kuvilai, do Kwanyama e da Umbanja. Fez saber que a sua instituição registrou no primeiro trimestre 50 hectares de área devastada, sublinhando serem indeterminados os espaços exatos na medida em que as queimadas são feitas em diversas localidades. Apontou como principais responsáveis pelas queimadas anárquicas cidadãos das zonas rurais, onde os camponeses ateiam fogo nas florestas para abertura de novos campos agrícolas, bem como produtores de carvão, pastores de gado e caçadores furtivos, que têm usado este método para prenderem os animais selvagens. Citou ainda as práticas culturais da população, com vista à ocupação de terra para erguer quimbos, lavras agrícolas, caça e colheita de mel, e outros incidentes originados por descargas atmosféricas como as principais causas das queimadas. Advertiu que as queimadas por excesso acabam por degradar a biodiversidade, constituindo-se num dos problemas atuais que o mundo enfrenta, fato que exige a colaboração de todos na consciencialização das comunidades. Queremos produzir sim, mas é necessário que controlemos estas ações de agressão deliberada à natureza, disse. Lembrou que os incêndios trazem implicações negativas ao ambiente, como a degradação dos solos, o empobrecimento dos micro-organismos, o desaparecimento de animais e diferentes espécies vegetais. Chingongo Contreiras esclareceu que os incêndios florestais têm como principais consequências o empobrecimento dos solos agrícolas, a destruição da fauna e da flora, a desertificação, o aquecimento global e vários outros efeitos negativos na vida do homem. A 5 de julho celebra-se o Dia Mundial do Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1972. A data tem por objetivo chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos.
No mês de abril, o custo de vida em Angola subiu 2,6% em comparação com o mês de março, o maior aumento desde agosto de 2016, conforme o Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Nacional de Estatística, INE. Em Luanda, a situação é ainda mais grave, com a subida galopante dos preços dos produtos de primeira necessidade. Consumidores dizem que a alternativa é comprar apenas o básico. Outros dados com Coque Mukuta, da Voz da América.
A nível de todo o país, os preços continuam a subir, sendo que em Luanda é ainda mais preocupante, com um incremento de 38,9% em relação a abril do ano passado e um acréscimo mensal de 3,3% comparativamente ao mês de março, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola. Este é o índice de inflação anual mais elevado na capital desde o fevereiro de 2017, quando atingiu 39,9%. Entretanto, ainda assim as famílias continuam a sobreviver perante o cenário bastante nebuloso. Thelma José, dona de casa, diz que com a subida de preços passou a adquirir produtos mais baratos, mas teme pela má qualidade destes produtos por conta da sua saúde.
Procuro sempre alternativas mais baratas. Se antes comprava, por exemplo, um leite que custava 1.000 kwanzas, um litro de leite que custava 1.000 kwanzas e hoje custa 2.500, claro que vou optar para conseguir manter a minha sustentabilidade por uma outra marca de leite que custe no valor a que eu comprava antes. Claro que a qualidade não é a mesma, mas tento procurar sempre. Se antes comprava no mercado formal, agora só somos obrigados a todos a conhecer o mercado informal e a negociar mesmo com as zungueiras até os preços que também já são elevados.
Mariana José, que tem um salário de 40 mil kwanzas, diz que para as compras de casa gasta mais de 80 mil kwanzas, cerca de 80 dólares, em que parte das verbas vem do pai dos seus filhos. No entanto, ainda assim a situação não é fácil.
Lidar com a crise não está a ser fácil. Eu, para ir na loja, eu tenho que levar praticamente 70 ou 80 mil kwanzas. Mas mesmo com 80 mil kwanzas, não chega para fazer nada. Eu tenho que fazer socia de arroz, eu tenho que fazer socia de massa, eu tenho que fazer socia de concha, eu tenho que pagar a propina do meu filho, eu tenho que pagar água.
Quem propõe melhores soluções para lidar com a alta de preços no país é o economista Faustino Mumbica, que sugere produtos locais em detrimento de manufaturados, que para ele prejudica ainda mais a saúde dos consumidores.
Temos alternativas, temos a nossa mamba, temos o nosso óleo de palma, que também já começa a aparecer com alguma quantidade aceitável. Portanto, eu penso que é possível sair-se disso. O grave é pensarmos que estamos ou seja, a comprar o mais barato, mas que no fundo é mais caro porque dá-nos cabo da saúde. Como eu disse há bem pouco, as pessoas, se se lembrarem bem, sempre que comemos a nossa cabanha com folhas, etc, etc, tivemos pouca necessidade de ir ao hospital. À medida que evitamos isso e corremos para o que nos aparece à porta, portanto, estamos a ter também mais necessidades de ir ao hospital, porque estamos com o organismo assim, cada vez mais debilitado.
Julieta Luiz, outra funcionária, tem opinião contrária e diz que até os produtos locais estão cada vez mais caros.
Infelizmente tem que fazer sócio, porque a pessoa já não consegue comprar sacos. Antigamente era sacos porque os preços eram mais baixos.
Aqueles produtos do tipo cabuenha, essas coisas que nós comíamos no passado, por que hoje as pessoas não querem comprar?
Não, que não querem comprar. Também está mesmo caro esses produtos, porque praticamente tudo subiu. Tipo, bocado teu com bocado do marido conseguem juntar que para sustentar a casa.
Okimukuta, Luanda.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namib fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib Fala a Verdade.
Rádio Namib Fala a Verdade.
Te juro, não pedi, bastante apaixonado por ela. Até parece novela, olha só o destino, que chatice.
Deixa de ser cínico, você para mim era o único. Mas com tantas na via, amigo, tu não podias.
Cota, essas coisas do coração, a gente não manda. De verdade peço perdão, mas a vida anda.
Isso é falta de consideração e respeito. Magoaste o meu coração e a nossa amizade.
Só quero saber se quando ia lá em casa, chamavas os meus filhos de sobrinho, já olhavas a minha mulher.
Eu nunca vi além daquilo que ela era, uma grande dona de casa. Nem sei como é que aconteceu, mas me apaixonei.
Sei que eu não.
A gente não manda. De verdade peço perdão, mas a vida anda.
Isso é falta de consideração e respeito. Magoaste o meu coração e a nossa amizade.
Só quero saber.